Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês na nossa live de quinta-feira. O tema de hoje é sobre a competição e a disputa na Antártica. Eu já fiz um vídeo aqui no canal há algum tempo sobre a geopolítica da Antártica, mas eu acho que tem coisas novas acontecendo, então decidi falar disso para vocês. Eu quero agradecer todo mundo que teve ontem no evento do Rock Academy, né? Nossa palestra exclusiva para quem é membro do Rock Academy sobre carisma. Foi uma conversa bem legal, interessante, bastante gente participou. Foi transmitida também para outros que não puderam ir do Rock Academy. Só falamos de carisma, mas foi uma conversa aberta, então acho que deu para aprofundar e entrar em temas relacionados ou mais complexos da ideia do carisma. Eu gostei bastante, espero que todos que tenham ido gostaram também. E quem não foi, tá aí o convite para você se tornar um membro do Rock Academy e ter acesso a esses conteúdos exclusivos, e tem vários outros. Inclusive, eu estou lançando agora, em breve, quando que vai ser? Dos acertos? Hoje. Hoje eu estou lançando um vídeo dos acertos russos na guerra da Ucrânia. Tem um aqui no YouTube, que são os erros, que aliás é um vídeo bem grande. Quantos milhões tem? Mais de 2 milhões de views. Todo mundo gostou, e aqueles que reclamam querem ver eu falando elogiando a Rússia. Se você quiser, vai lá no Rock Academy, faz a sua inscrição, se torna um membro, você vai ter acesso a esse vídeo e muitos outros cursos, aulas e um monte de outras coisas. Estão todas lá. Você está esperando, eu queria me ver elogiando a Rússia, então você pode assistir o vídeo dos acertos russos no Rock Academy. Eu vou responder as perguntas, vocês já sabem, do pessoal do Rock Academy e também quem mandar o superchat aqui no YouTube. Bom, então vamos começar a nossa mostrar o nosso mapa aqui da Antártica, né? E que não sei assim quantos de vocês já pararam para olhar esse mapa assim de baixo, né? A gente só vê uns pedaços no mapa reto, né? Plano do mundo, tem um pedacinho da Antártica, não, mas ela inteira, assim. E dá pra gente dividir Antártica em dois lados, ou duas posições. O lado leste e o oeste, ou esse lado aqui, né? Ele é o menor, e ele tem essa península grande, comprida, que chega muito perto aqui da América do Sul. 99% do território da Antártica é coberto de gelo. 1% não é, e aí são rochas, pedras. E a maioria desse pedaço de pedras está localizado aqui nessa península. E, aliás, essa é a parte onde a maioria das pessoas chegam perto. Agora tem um turismo crescente na Antártica, várias expedições, várias navios, cruzeiros que vão até a Antártica, sempre é por aqui. Dificilmente tem como chegar aqui no meio, no Polo Sul, que por sinal tem uma base americana bem no Polo Sul, bem no centro da Antártica. Depois eu vou mostrar um mapa com algumas bases e reivindicações territoriais dos países nesse espaço. A outra, então, uma parte é essa, aí tem uma cadeia de montanhas. Não sei se todo mundo sabe, mas a Antártica tem muitas montanhas, montanhas altas, uma quantidade muito grande de montanhas, o continente talvez com a maior incidência de montanhas e altitude no todo por área, se considerar tudo que tem de área. Esse platô aqui central está quase 3 mil metros de altura, para vocês terem uma ideia. E aí tem essa outra parte inteira, muito maior, do lado de lá, que é um território maior, que é mais difícil de acessar e entrar, e tem menos, né, menos presença nesse território. Além disso, o que, que a Antártica, geograficamente ou geoestrategicamente ou geopoliticamente, é importante? Ela tem acesso aos três oceanos, então ela consegue acessar o Atlântico, o Índico e o Pacífico. Tem gente que fala da existência, né, ou uma subdivisão de um Oceano do Sul ao redor da Antártica, mas o fato é que ela consegue chegar nos três, conectar com os três oceanos. Ela está localizada bem no polo sul da Terra. Além disso, ela possui muitos recursos, petróleo, gás natural, minérios e metais valiosos e estratégicos, além, claro, da quantidade de pesca, como o krill, que são crustáceos, espécie, um tipo de camarão que cada vez mais tem sido pescado, buscado como fonte de alimento, principalmente pela China, e eu vou falar disso mais para frente. Antártica, por ela não ter nunca sido habitada por nenhum ser humano, não tem povos indígenas que existiam na Antártica em nenhum momento, ela, óbvio, ficou sem ser uma região com conflitos, com guerras, com disputas. E isso fez-se criar um falso sentido ou sentimento de segurança, né? Muitos países que apoiam uma Antártica neutra e pacífica, eles assumem ou levam essa ideia de que a Antártica não tem conflito e não terá conflitos, não haverá disputas por esse lugar, como alguma coisa dada, né? Essa cooperação que existiu ou existe até hoje, ela é dada para muitos dos países que acreditam que a Antártica tem que permanecer como um lugar neutro. Eu vou explicar, obviamente, por que que ela é neutra e como que ela chegou no status que ela tem hoje do mundo. Mas antes eu quero fazer uma comparação que é feita naturalmente, né, por muita gente, que é em relação ao Ártico. E, assim, as duas regiões, elas têm similaridades, né, na sua superfície. São partes extremas do planeta, uma no Polo Norte, outra no Polo Sul. Ambas têm um clima polar, desértico, frígido, extremo. Ambas são palco de interesses de grandes potências cada vez mais, como Rússia, China e Estados Unidos, não só, mas as principais. Mas as duas regiões, elas são geridas de uma forma totalmente diferente. O Ártico, ele não tem um sistema de tratados e a Antártica tem. Do ponto de vista geopolítico, o Ártico, ele é um domínio marítimo, porque não tem terra, é só gelo. E a Antártica não. Ela é uma massa, né, continental imensa, é um grande continente e com terra. Isso muda toda a história, porque se tem terra, quem é o dono da terra? Não se disputa necessariamente a posse de blocos de gelo, de icebergs. Então, o que acontece no Ártico é diferente. O Ártico não é parte do que a gente chama de Global Commons. São áreas comuns do mundo que pertencem à humanidade, que não tem o controle soberano de um país, não é uma nação que é dona daquele lugar, como os oceanos. Os oceanos são Global Commons. Não há proximidade do território do país, né, dentro das zonas exclusivas ou territoriais dos países, mas o alto mar, ele faz parte do Global Commons. E o Ártico não faz parte. O Ártico é uma região cercada por territórios continentais, de 8 países que não têm disputas territoriais. Então você tem lá a Noruega, a Rússia, o Canadá, cada um com seus países, e eles projetam para frente, para dentro do mar, as suas zonas exclusivas. Existe alguma discussão sobre onde termina de um e de outro, mas é diferente, porque no final das contas nós estamos falando de gelo. E então o tipo de disputa que pode surgir ali, apesar de eu ter dito e ter vídeo aqui no canal sobre o Ártico, como que o Ártico também é um grande palco de disputa geopolítica, muito maior do que a Antártica, mas por outras razões também. Uma delas, a principal delas, é a possível abertura de uma nova rota de navegação que alteraria todas as distâncias de navegação no mundo. E isso está acontecendo com o degelo do Ártico. Mas não teria o mesmo tipo de problema que a Antártica, porque a Antártica é terra de verdade, né? Estamos falando de território. Durante as duas guerras mundiais e a Guerra Fria, o Ártico sempre foi um palco, né, um teatro de disputa estratégico, de conflito, de posicionamento geopolítico muito relevante. A Antártica não. Ao contrário, a Antártica ficou isolada, separada, não tocada. E desde 1996, a governança do Ártico, ela vem de um fórum internacional, que é o Conselho do Ártico. E óbvio que esse conselho debate ou discute, comunicação entre os seus membros, discussões ambientais, navegação, detalhes técnicos ali de como que ele pode funcionar. Você imagina que, né, 7, são 8 membros do conselho, são os países que têm fronteira, né, e que têm território onde está localizado o Ártico. E aí, quando a Rússia, por exemplo, invadiu a Ucrânia, os 7 membros pararam de se reunir com a Rússia e não aceitaram a presença dela. Então, essa foi uma retaliação a um cenário geopolítico diferente. E aí depois, quando a presidência do conselho passou para a Noruega, eles voltaram a se reunir, mas sem a Rússia participando. Esse é um indício de como que questões geopolíticas podem impactar a gestão, a administração, a convivência e cooperação dentro de um espaço como esse. Mas a Antártica não é igual. Por quê? A Antártica não tem um conselho. O que que rege as regras da Antártica? Quem é dono da Antártica? E essa pergunta, ela foi respondida quando a comunidade internacional criou um tratado, o Tratado da Antártica, que ele foi desenhado durante a Guerra Fria para evitar tensões maiores entre as duas superpotências, no caso Estados Unidos e União Soviética, e para que essas disputas não chegassem ao Polo Sul. E ali foi criada então a ideia de se criar uma reserva pacífica científica. E o tratado englobou esse conceito e estabeleceu que a Antártica seria um lugar neutro, aonde não se poderia colocar armas, não se poderiam testar bombas atômicas, não se poderiam enviar tropas, não se poderia ter bases militares e não poderia você simplesmente usar aquilo com fins militares. Você ia transformar essa região, e foi transformada, e isso bate os seus 60 anos, né? Aniversário de 60 anos. O tratado é estabelecido em 1959, ele começa a valer em 61. E naquele momento, né, você tinha 7 países no mundo que diziam, reivindicavam que eles deveriam ser donos e soberanos de uma parte Me coloca outra. Ah, o das. Não, esse, isso. Aqui dá para a gente enxergar. Essas linhas são as reivindicações dos sete países originais que diziam que eles eram donos de parte. Então, o primeiro é da América do Sul a reivindicar um território seu, né, como seu território na Antártica, foi o Chile. E o Chile, de todos os países que dizem ser donos ou querem ser donos de uma parte da Antártica, é o que está mais perto fisicamente, porque a América do Sul é o continente que chega mais perto da Antártica com o território chileno. E aí aqui tem as partes do que o Chile reivindica como seu território, essa em marrom. Este quadrante aqui, essa fatia, é do Chile. Mas ela se sobrepõe à reivindicação de outros países, como a Argentina, que é o segundo da América do Sul que vem dizer que ela deveria ser dona de uma parte da Antártica, que é esta linha verde. Então, percebe como uma parte da linha verde pega em cima da parte que o Chile diz que deveria ser dele. E a linha verde vem até aqui. Mas isso se mistura com a linha dos ingleses, a linha britânica, que é essa amarela. E ela vem aqui e ela pega um pedaço do Chile, da Argentina e mais uma outra parte. E esse é o território que os ingleses reivindicam. Além disso, quem mais reivindica território aqui? São sete países que reivindicavam naquele momento, né, antes da assinatura do tratado. A Noruega, porque pelas suas expedições e tal, enfim, quer proteger a pesca, porque vivem da pesca, a pesca é uma atividade importante para o país. Aí nós temos a Austrália, que reivindica a maior parte do território da Antártica. E, além da Austrália, tem os franceses, esse pedaço aqui menorzinho, essa fatia menor que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? E aqui a Nova Zelândia. E aí, todo esse pedaço aqui, entre a Nova Zelândia e o que o Chile reivindica, essa fatia, ninguém reivindica nada. Bom, o que que aconteceu? Nós tivemos aí o tratado. E todos os países concordaram em abdicar das suas reivindicações territoriais na assinatura do tratado. E o tratado previa o seguinte: olha, ninguém mais vai dizer que é dono de terra nenhuma, ou está suspensa essas reivindicações enquanto o tratado estiver vigente. E é isso que acontece. E aí, então, esses sete países assinam. E isso se estabelece que não vai ser incluído. Além dos sete, quem mais recebeu o direito de reivindicar terras? As duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. Nenhum dos dois reivindicou a terra, mas eles têm lá o direito, de acordo com o tratado. Se for revisitado esse assunto, eles podem também, enfim, acabar disputando ou dizendo que eles também querem um pedaço. Quantos membros fazem parte do tratado? São 54 países, gente. Só que desses 54, apenas 29 são membros consultivos. O que que é um membro consultivo? É aquele que pode votar nas decisões. Então, 29 votam. Os outros que são membros não votam. E uma curiosidade, um elemento muito importante desse tratado, é que ele fala da administração de um continente inteiro que ninguém é dono. E isso foi estabelecido fora do sistema ONU, fora da ONU. Todos os grandes tratados globais que existem, das coisas mais importantes, de armas nucleares ou tratado dos oceanos, dos mares, está dentro do sistema ONU. Esse tratado, que, ó, né, rege um dos assuntos mais complicados, que é terra. A humanidade briga por terra, fronteira sagrada para um país. Seja o risco que imigrantes vão cruzar a sua fronteira e você quer proteger a sua fronteira, ou seja, a disputa por terra real, como curdos, palestinos, israelenses têm em vários outros lugares no mundo. Azerbaijão e Armênia e assim por diante. Terra é a coisa mais valiosa para a existência do sistema internacional de Estados soberanos. E que curioso, foi criado um tratado que governou uma grande quantidade de terra, tá bom, é uma terra inacessível, difícil, com um clima extremamente inóspito, mas tá fora do sistema da ONU. O tratado, no começo, não tinha um secretariado, né, uma instituição que regia as coisas, e aí a partir de 2003 é criado um secretariado com sede em Buenos Aires, e desde então a sede continua lá. Os países se reúnem uma vez por ano durante 2 semanas. Vários outros países que não são membros podem participar como observadores. Algumas ONGs e outras organizações internacionais participam como observadores. Mas quem vota e decide o que vai ser feito ali são apenas os 29. Por um acaso, o Brasil é um dos 29 e o Brasil conquista esse status posteriormente, e a conquista do Brasil desse status vem com a gente ter uma base na Antártica, e essa foi a estratégia, e essa é parte do toda a justificativa que o Brasil usou para falar, olha, eu tenho que estar presente, e aí foi concedido. Realmente, o Brasil tem uma presença, tem uma base na Antártica há bastante tempo, então ele desenvolve pesquisas científicas, e ele tem a contribuir, ele tem que ser um membro consultivo. Existem outros pensadores geopolíticos brasileiros, como a Terezinha de Castro, que ela alega, né, que a Antártica é importante e o Brasil deveria reivindicar uma parte da Antártica. Eu falo um pouco mais disso no Geopolítica da Antártica, não vou me aprofundar nessa história aqui. O tratado, ele é chamado ou conhecido como um sistema de tratados. Então é o Antarctic Treaty System, sistemas de tratados da Antártica. E aí ele não engloba só o tratado original, mas uma série de outras convenções foram anexadas posteriormente. Então a gente tem uma em 72, que vai falar de proteção, preservação. Tem outra em 80 que fala de recursos marinhos, tem outra em 98 de recursos minerais e, por fim, tem uma, o Protocolo de Madrid, em 1991, que reforça a preservação geral de tudo. E esse protocolo fala que ele vai ser revisado no final de, acho que é 2048, e ele estabelece regras mais rígidas para a preservação desse espaço e reforça todas aquelas ideias do que pode e não pode acontecer. Então, já ficou claro, né, o que não pode. Não pode colocar arma, não pode fazer teste, não pode ter exército, não pode ter base militar para fim militar. E essa é um pouco da ambiguidade, eu vou falar disso daqui a pouco. As obrigações é que os Estados-membros que têm base, eles têm que permitir o livre acesso às suas bases e as suas instalações, que, mesmo que sejam navios de pesquisa, e eles estão sujeitos a inspeções. O tratado prevê que sejam feitas inspeções para verificar se os países estão cumprindo né, as suas responsabilidades, no caso, não estão construindo bases militares ali, com fins militares. Mas o tratado não resolve algumas coisas. Ele não resolve a questão das disputas territoriais, ele posterga ou congela, ele não resolve quando os países não querem permitir as inspeções, ele não força a ter inspeções, ele não consegue fazer isso, ele não consegue fazer uma distinção clara de atividade civil e militar para E ele não consegue também fiscalizar a prevenção da extração de recursos naturais, porque ele não tem mecanismos de enforcement, né? Aplicação da lei. Esse é o problema em tudo do direito internacional, porque quem é que vai aplicar a lei? Se não existe polícia do mundo, se não existe exército do mundo, vai sobrar para um país ou para uma coalizão de países, aí os outros não vão aceitar, aí eles vão falar, não, mas quem é você para vir aqui? Você não tem poder sobre mim, eu sou soberano, você não pode falar, você não pode entrar na minha instalação, eu não permito. Aí tem que entrar um órgão, aí quem é o órgão? Aí nem todo mundo é a favor daquilo, aí o órgão não tem autoridade, começa os problemas. Nesse caso, talvez ainda maior, porque não faz parte do sistema da ONU. Então a ONU tem uma agência atômica internacional. Então os inspetores da ONU vão lá fiscalizar as usinas nucleares dos países. Não existe uns inspetores com capacidade, legitimidade, poder para inspecionar as bases na Antártica dos países. Os outros países ficam tentando fazer isso entre eles, mas é uma relação de pura confiança. E óbvio que se o cenário geopolítico mundial está diferente, está competitivo, agressivo, estratégico, essas confianças ou essa relação de cooperação e confiança, ela vai para o espaço, ela é totalmente jogada fora e com isso se torna muito difícil e nós temos uma crescente preocupação em relação a essas questões de inspeção, verificação, certificação de que as regras do tratado estão sendo cumpridas. E eu vou falar disso mais aprofundadamente com mais exemplos, mas esse é um problema. Uma discussão pertinente a esse cenário geopolítico mais competitivo é o que vai acontecer no futuro. Será que o tratado será rasgado? Será que o descumprimento vai começar a atingir níveis muito altos, aonde a existência do tratado se torna meio que indiferente? Será que os países vão acabar pressionando para que se mude as regras do tratado? São três possíveis caminhos. Todos eles são bastante preocupantes, porque é uma região com muitos recursos, numa posição geográfica do planeta cada vez mais estratégica. A localização da Antártica, ela é muito importante para a corrida espacial. O acesso do espaço ao espaço pela Antártica é muito mais rápido e mais curto e mais limpo. Então, existe aqui um monte, né, um lugar mais alto da Antártica, e ele tá, o acesso dali para o espaço é o lugar mais limpo, né? Com menos interferência e mais curto. E com a corrida espacial de volta na equação, assim, num nível muito maior, desde as empresas privadas, e eu já falei disso, sugiro vocês assistirem meu podcast do Ciência Sem Fim com o Sergião. Eu falo sobre a astropolítica, a geopolítica do espaço. E cada dia nós temos uma notícia nova, né? A Rússia, eu já falei aqui em live recentemente, a Rússia querendo colocar uma bomba nuclear no espaço. Recentemente, os últimos dias aí, a gente ouviu uma notícia da Rússia e da China querendo construir uma usina atômica na Lua, de energia atômica. A presença da SpaceX, a privatização em empresas indo para o espaço, as disputas da Lua, a volta da Lua, né? Países correndo, a Índia pousando na Lua, o Japão, a missão americana de retorno, a China, todo mundo se posicionando, muitas coisas acontecendo no espaço. Para o uso de satélites, a Antártica é um lugar mais estratégico para você ter uma base continental de recepção de sinais de satélite. Então, todo mundo quer estar ali. Então, a Antártica, se o tratado não conseguir manter a cooperação que existiu até hoje, esse espaço, esse lugar vai ser um lugar de muitas disputas. Só para vocês terem uma ideia, assim, os principais países, a Austrália tem 4 bases permanentes. Vamos voltar para o outro para eu ver as bases, o que a gente estava. Isso. Não vou conseguir achar todas aqui, mas dá para vocês verem. Essa é uma base americana, uma base da Nova Zelândia, aqui uma base francesa, essa é uma base francesa com a Itália. É, a França tem 3 bases, sendo uma delas com a Itália. A Rússia tem 4 bases permanentes, aqui dá para ver uma, outra ali do lado da China, uma da Austrália. Isso. É, ali da Austrália, vocês estão vendo uma, duas. A Austrália, ela tem 4 bases permanentes. A Rússia, eu já falei 4 permanentes. A Índia tem 2 bases permanentes. É, a Argentina tem 6 bases permanentes e 7 temporárias. Alguns países têm bases permanentes e temporárias. O Chile tem 4 permanentes. E aqui uma da Argentina, mas aqui uma base da Alemanha, uma da África do Sul, outra da Rússia, outra da Argentina, uma do Reino Unido. E essa daqui é a base americana no meio, exatamente no centro. Os Estados Unidos, eles têm 3 bases permanentes. É, a França tem 3, a China tem 5 bases. Acabou de ficar pronta a sua 5ª base. Ela foi construída em 3 meses. Os chineses levaram um navio quebra-gelo com quase 500 pessoas. Uma expedição com 500 pessoas para construir essa 5ª base. A presença chinesa é crescente. O Irã recentemente disse que vai construir uma base e vai reivindicar uma parte do território da Antártica também. Quem mais que eu não falei? O Brasil tem uma base permanente que pegou fogo em 2014. Se eu não me engano, agora não fugiu a data. Depois foi reconstruída, acho que em 2020 foi reconstruída a base brasileira. Mas é isso. E é assim: qual é a fórmula do sucesso desse tratado? Porque ele se manteve funcionando durante muito tempo. Alguns dizem que o fato de não fazer parte. Essa é a nova base brasileira, né? São os módulos pré-fabricados. Eles foram levados, acho que pré-montados, esses módulos já. Comandante Ferraz, né? O nome dessa base. É. 7 anos após o incêndio, Comandante Ferraz. É uma base assim bem razoável. Aqui quando aqui pegou fogo, a antiga era bem mais simples, né? Mais velha, mais antiga. É uma das razões do tratado ter dado certo foi a questão de não fazer parte do sistema ONU. Não são todos os países, não tem um monte de paizinho lá que fica dando pitaco. Muitos países reclamam, que falam que eles estão excluídos da tomada de decisão do que acontece na Antártica, mas se colocasse todo mundo, dificilmente conseguiria-se chegar a algum consenso. Então, alguns dizem ou apontam que esse é uma das fórmulas do porquê deu certo. Outro ponto muito importante é que o tratado foi escrito numa linguagem capaz de diluir o elemento da soberania. Então, meio que o tratado ele foi desenhado para que os países pudessem concordar em discordar. E tá tudo bem. Então, ele tem uma certa ambiguidade em alguns pontos na sua linguagem, para que se faça interpretações, mas que não se entre em choque a ponto de romperem ou criarem disputas maiores, né? O que está acontecendo hoje? Nós estamos chegando no fim de uma era. no fim de uma era onde as potências, a cooperação que a gente assistiu até então na Antártica vai continuar. E talvez essa cooperação vai ser substituída por uma competição estratégica muito importante. Tem alguns pontos importantes de como isso está acontecendo. O primeiro deles é que existem essas zonas cinzas e ambíguas no tratado, que significa dizer o seguinte, os países estão começando, dado o ambiente do mundo competitivo, eles estão começando a olhar para essas lacunas que existem na linguagem do tratado e estão tentando tirar vantagem disso para satisfazer os seus interesses e ganhar uma posição de destaque no continente da Antártica. Essa ambiguidade que serviu até então, como eu disse para vocês, como uma fórmula de sucesso, agora ela está servindo como uma ferramenta para a desintegração das regras básicas de convivência ali. Um dos pontos onde isso acontece mais objetivamente é a questão científica militar. E o tratado ele diz o seguinte, essa é uma área científica, é uma área de atividades de pesquisa neutra. É um lugar para a gente fazer pesquisa no mundo. Não é possível usar isso para fins militares. Só que essa distinção entre o científico e o militar está ficando obscura. Primeiro, assim, porque o tratado ele diz que você pode ter o suporte de forças militares na sua pesquisa, mas o fim da pesquisa não pode ser para fins ou uso militar. Mas aí várias dessas bases, a própria base brasileira, é operada por militares, mas não para um fim militar, mas para um fim de pesquisa. E vários outros países também, dos Estados Unidos, Rússia e China, também usam uma estrutura militar de suporte logístico para essas bases de pesquisa civil e científica. O fato é que China e Rússia, eles estão tirando vantagem disso, até porque eu sempre tenho comentado aqui com vocês, né, falo disso muito, como essas linhas entre o privado e o público, entre o governamental e o não governamental, entre o que é civil e militar na China, elas praticamente não existem. Primeiro porque o controle que o governo tem sobre todas as atividades privadas e civis é muito grande. E a qualquer momento o governo usa as empreitadas civis e privadas para suas necessidades militares e estratégicas. Isso acontece com os portos chineses, acontece com grandes empresas da China, acontece com uma série de coisas. Então, não vai ser diferente aqui, né? Talvez o que nós estamos assistindo é, por exemplo, China e Rússia se posicionando de uma maneira aonde eles estão olhando para o longo prazo. Então, as pesquisas, né, ou as desculpas de pesquisas científicas, elas têm, no fundo, um intuito de estar bem posicionado no longo prazo caso o tratado colapse. Ou caso eles coloquem muita pressão para o tratado colapsar e eles já estarem numa posição melhor, uma presença maior e uma série de outras coisas. Vou dar um exemplo para vocês aqui. A questão do krill, né? Os crustáceos da pesca deles. Existem zonas marítimas de proteção, quase que a totalidade da Antártica não pode haver a pesca nessas regiões. E aí o que a China tem feito? Ela desenvolveu uma modalidade pesqueira, que isso acontece inclusive aqui no Atlântico Sul, na costa do Brasil e da Argentina, eu já falei desse problema. A China envia super navios pesqueiros gigantescos que podem ficar semanas, meses, às vezes até um ano, pescando sem parar em águas de outro país, próximo à costa de um país, ou em alto mar próximo do território de um país, e extraindo dali o máximo que pode, e aí outros navios vêm, retiram o que foi extraído e levam embora, e aquele navio continua ali. A China está fazendo isso na Antártica. Mas ela fala que ela está fazendo isso baseada com o intuito de pesquisa científica. Então ela está tentando pesquisar quais são as zonas ou áreas que devem ou podem ser preservadas. A gente teve uma... Em 2021, a China e a Rússia, eles vetaram o estabelecimento de novas áreas de preservação no Oceano Sul, né, ou em volta da Antártica. E o argumento da China foi: olha, nós precisamos fazer mais pesquisas científicas para ter certeza se nós podemos ou devemos demarcar nesta área mesmo. E aí, claro, com a máscara da pesquisa científica, a China não está indo lá fazer a pesquisa, mas ela está pescando sim. Então, ela criou essa estratégia de... Essa estratégia pesqueira com esteroides, super navios pesqueiros gigantescos, e ela está extraindo tudo que ela pode dali, mapeando, dizendo que ela está, não, verificando se realmente ali é uma área que deve ser demarcada ou não, protegida. Enquanto isso, ela vai explorando. E aí a gente entra no problema que eu falei. Quem vai inspecionar? Quem vai proibir? Não tem quem faça isso. Não tem um órgão, não tem como fazer isso. Uma outra coisa que tem acontecido nessa mesma linha é o que eu expliquei para vocês sobre os satélites, né? Então, as bases de satélites do GPS, que é o sistema de localização americano, do Galileu, que é o europeu, do GLONASS, que é o russo, e do Beidou, que é o chinês, todos esses sistemas de navegação, de localização do mundo, que é uma rede de satélites que dá esse posicionamento global, tem bases na Antártica. E eles, claramente, essas bases, elas servem para pesquisa científica, sim. Mas a gente sabe que os sistemas de localização, de posicionamento no planeta, são uma ferramenta imprescindível militar. E aí a gente começa a assistir um outro problema, que é a mistura do científico com o militar. Como é que a gente faz essa separação? O que realmente é científico e não militar? Tá evidente que é muito difícil na prática da gente separar essas coisas. Eu comentei com vocês da montanha aqui, desse espaço, né, esse domo, chama Domo Argus, que a China tem tentado usar as regras do tratado para se apossar desse território. E o domo é um domo de gelo, que é o ponto mais alto do continente. E ele é o ponto mais estratégico para você ter o contato com o espaço, como eu estava explicando para vocês antes. E aí, em 2019, a China... E o tratado permite que a China conduza o tipo de pesquisa que ela quiser ali. E ela estava presente ali no domo, assim, ocupando, né, fazendo muita pesquisa ali. E aí, em 2019, ela propõe que seja proibida a entrada de outros países na região onde um país está fazendo a sua pesquisa, para que ela se aposse daquele território. E claro, que ela faz isso com um intuito, para tentar se apossar desse domo, o Domo Argus, que é o lugar mais alto do continente, um lugar super estratégico para a questão espacial. E os países vetaram, falaram: não, China, a gente não concorda com isso, até porque Não tem necessidade de você falar isso, porque não tem ninguém do lado te atrapalhando. Porque o argumento que a China usou foi: não, porque se tiver um país do lado fazendo pesquisa, ele pode atrapalhar, investigar ou interferir na minha agenda de pesquisa. E aí todo mundo vetou e falou: não, não tem cabimento isso, porque na verdade não tem ninguém nem perto de você ali, você mexendo no, nessa região. Então não fazia sentido, mas foi uma tentativa da China usar as lacunas do tratado para avançar e criar uma posição melhor. Bom, o que mais que a gente tem aqui? Essa questão da inspeção, por exemplo. A Rússia tem, frequentemente, ela desliga os seus equipamentos de rádio para evitar que os países possam pousar na sua pista para fazer as inspeções. Então ela mantém os equipamentos desligados e aí ninguém consegue pousar lá. O tratado prevê que você possa fazer inspeções aéreas também. Mas não é a mesma coisa que você pousar lá como equipe de inspeção e entrar dentro das instalações das bases russas. E os russos há algum tempo não têm permitido que ninguém chegue lá. Ninguém vai entrar num conflito para fazer uma inspeção ou confrontar. Mas, então o que, que a gente sobra? Sobra uma situação onde ninguém mais vai começar a seguir aquilo ali. E o ambiente vai ficando cada vez mais acirrado, mais competitivo e mais problemático. Tem uma outra discussão interessante aqui. E aí depois eu vou parar. Sobre os icebreakers. Os icebreakers são os navios quebra-gelo. E muito se fala, né, do tamanho da frota de navios quebra-gelo da Rússia em comparação aos outros países do mundo. Pra vocês terem uma ideia, os... Vamos colocar o outro mapa aí. Dos quebra-gelos, aquele do mundo ali, isso. Vejam esse mapa aqui. E esse, isso daqui é de 2017. O número de... Não mudou tanto. O número de... Da frota de navios quebra-gelo que cada país tem. Argentina tem um, Chile um, África do Sul um, Austrália um. Lembrem-se que a Austrália reivindica o maior território de todos da Antártica. E ela só tem um navio quebra-gelo. A China tem 4, ela continua com 4. Coreia do Sul um, Japão um. A Rússia não tem mais 34. Ela está chegando próximo dos 50 navios quebra-gelo. E ela é o único país que tem um navio quebra-gelo nuclear, movido a energia nuclear. Estônia, Latvia, a Finlândia tem 8, Noruega 2, Suécia 4, Reino Unido 1, Canadá 9, Estados Unidos 2. Estados Unidos tem 2, assim, estão bem cansados, bem velhinhos, bem fraquinhos, e são da guarda costeira, que é responsável por ter os quebra-gelos. E tem uma discussão profunda nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo sobre o quanto que isso é problemático e perigoso, porque você não tem meios de se chegar a essas regiões. Isso, aí eu estou falando que o navio quebra-gelo ele serve tanto para o Ártico quanto para a Antártica. E aí, assim, eu preciso esclarecer uma coisa que tem muita gente que sempre debate, né, e aponta isso como uma falha, como um problema, mas nós temos que entender a realidade e a utilidade de um navio quebra-gelo. E eles são, sim, uma parte, né, integral da segurança de qualquer região congelada, mas a confusão está em como ou qual a utilidade exata desses navios. E na maior parte dessas regiões, o navio quebra-gelo é a única forma de você chegar nesses lugares. porque ele vai abrindo o caminho e quebrando o gelo, né? Ele vai rompendo com o gelo. Mas eles têm uma, para você levar mantimentos, tal, e chegar por via marítima nessas bases, nesses lugares. Mas não é só pelo mar que você consegue chegar lá. Inclusive, bases americanas que estão no meio do Polo Sul, ou lá no ponto central do Polo Sul, não, você não vai chegar de navio. Então, você precisa realmente voar e você vai fazer um voo e é assim que você chega lá. Então, tem um erro da gente achar que o navio quebra-gelo ele é a parte mais importante de uma potência querendo projetar poder numa região polar como a Antártica. Eles são muito bons, né, para atividades comerciais, para atividades de patrulhamento e para emergências, respostas de emergência. Mas quando a gente fala de defesa, estou falando agora de geopolítica, né? Ter uma frota de navios quebra-gelo tão pequena faz a diferença? Quando a gente fala de defesa, na verdade, os navios quebra-gelos, eles não têm utilidade nenhuma. Primeiro, porque eles não são navios de guerra. Eles são navios que abrem caminho. Ah, então ele vai abrir caminho para os outros navios de guerra que vêm atrás. Não é que ele abriu caminho e ficou uma coisa maravilhosa. Você não vai arriscar uma marinha inteira transitando assim, de qualquer jeito, com um navio quebra-gelo na frente abrindo o caminho. Primeiro porque o navio quebra-gelo, ele é muito lento. É uma navegação assim, câmera lenta, é um navio, ele não se movimenta, ele não tem mobilidade. E aí ele é um alvo fácil. Imagina um avião, um míssil, um submarino, é muito fácil você afundar e derrubar. Ele não tem uma utilidade de combate, de defesa. E mesmo se você tiver uma frota inteira vindo junto com ele, também vão ser um pato sentado, um alvo de fácil abatimento. Então ele tem um valor muito limitado. Mesmo que se armasse esses navios, a capacidade de manobra deles também seria muito ruim e não teria utilidade. Então, por que que a Rússia tem tantos? Porque a Rússia usa esses navios para outras coisas. A Rússia tem uma dificuldade para sair aqui. Consigo botar ele mais para cá? A Rússia tem uma dificuldade para sair da sua frota do Atlântico sem passar pelos estreitos da OTAN, com Dinamarca, Noruega, agora Suécia e Finlândia, não só o estreito da Dinamarca aqui, né, mas também a ilha sueca de Gotland, já aqui no meio do Báltico. Então, para a frota da russa chegar no Atlântico, ela tem que passar por lugares muito complicados. E o outro jeito é ela tá navegando por aqui. Então, os russos, a marinha russa precisa dos navios quebra-gelo como um abridor de caminho para outros acessos a outros lugares. E essa condição não existe para os Estados Unidos e para muitos outros países, porque a navegação americana está liberada no Pacífico e no Atlântico. Os russos têm uma questão geográfica e geopolítica muito complicada em relação ao seu acesso ao mar. A frota do norte, né, da Rússia, ela precisa desses navios quebra-gelo para abrir caminho. Além disso, a Rússia depende muito da sua exportação energética e ela tem vários campos de gás natural e petróleo próximo do Ártico e ali é uma rota comercial para sair. Então, não faz tanto sentido para outros países terem essa preocupação. Para os russos, fazem. Por isso, a explicação deles terem tantos navios quebra-gelo. Então, esse é um tema conectado com as disputas geopolíticas da Antártica. Bom, gente, é isso. Vamos para as nossas perguntas. Eduardo Guzmão Silvino, boa noite. Que força esse tratado teria diante dos interesses da OTAN versus OTSC em um possível cenário de Terceira Guerra Mundial? Eu não sei, eu não acho que a gente tem que colocar a OTAN nisso, porque essa área ela não engloba a região da OTAN e ela engloba vários outros países ocidentais que não fazem parte da OTAN, como Austrália, Nova Zelândia e outros ali que estão envolvidos, inclusive países da América do Sul, que fazem parte do tratado, fazem parte e disputam e têm questões com com a Antártica muito maiores. Tratados não têm força nenhum também num cenário de Terceira Guerra Mundial. A primeira coisa que é rasgada e jogada no lixo são tratados numa Terceira Guerra Mundial. Então ninguém vai respeitar nenhum tipo de tratado. Não vai ser o tratado que vai segurar os países começarem a armar a Antártica num cenário de Terceira Guerra Mundial. Nem vai ser o tratado que vai impedir de você colocar bases militares ali. Claro, os países podem pensar que não é inteligente fazer isso porque vai gerar uma escalada. Se você colocar uma base militar na Antártica, aí você vai forçar o outro a ter que colocar. E você quer direcionar recurso para isso? Essa discussão existe nos Estados Unidos sobre o navio quebra-gelo. Muitos falam, não, os Estados Unidos não pode ter dois navios quebra-gelos velhos. Ele precisa construir muitos mais. E aí outros falam, mas para que que vai gastar dinheiro construindo um navio quebra-gelo que não tem utilidade nenhuma para nós? Se a gente tem outras capacidades militares muito mais maiores e mais importantes, seja melhor talvez construir um outro porta-aviões. Então é isso, acho que Terceira Guerra Mundial tudo muda. Humberto Queiroz, boa noite. Por que o Brasil não requisita uma parte da Antártica também? Posição oficial do Brasil, ela é contra as reivindicações territoriais de todos os outros. Na verdade, assim, todos os países do mundo não aceitam as reivindicações territoriais. Os Estados Unidos não aceita. Não aceita a reivindicação da Austrália, da Nova Zelândia, do Chile, da Argentina, da França. A China não aceita, a Rússia não aceita. Ninguém concorda com essas reivindicações. Os únicos países que concordam com isso são os sete que reivindicam. Então acho que o Brasil não quer entrar, não tem por que entrar nessa história, nessa briga, não vai dar em nada. Existem países que reivindicam um território acima no espaço condizente com o seu onde está localizado o seu país. São uns países de uma faixa do Equador que reivindicam que uma parte do espaço é deles porque está bem colocado embaixo da onde eles estão localizados. E ninguém reconhece isso, ninguém aceita e não vai acontecer. Então, acho que é uma briga ou uma posição desnecessária. E não é a posição oficial do Brasil. O Brasil acha que a Antártica tem que ser um lugar preservado, pacífico, sem armas. E eu acho que tá certo. Eu não acho que nem o Chile nem a Argentina vão conseguir nada disso. Se houver uma grande disputa para conquistar territórios ali, aí é porque o mundo está assim numa situação de muita instabilidade e Chile e Argentina não vão ter, talvez até possam tirar vantagem de alguma briga muito maior, mas países muito mais fortes e poderosos vão estar brigando por esse território. Eu não acho que eles vão ter espaço nem Chile nem Argentina. Não sei que eles façam algum acordo com outro país grande que queira falar, ah, deixa eu ficar ali junto, mas aí não vai ser o território deles. A Nova Zelândia, por exemplo, a base da Nova Zelândia na Antártica é abastecida pelos americanos. Em troca, eles oferecem que os americanos podem colocar os mantimentos de tudo que eles vão levar estocados na Nova Zelândia, que está muito mais perto, muito mais estratégico, bem, no, bem ao sul. E aí os Estados Unidos falam, tá bom, eu coloco aí, posso guardar tudo aí com você, e aí quando eu for levar, eu levo as suas coisas também para a sua base. Alguma coisa desse gênero poderia acontecer. Cristina, boa noite. Professor, é correto? É Antártica ou Antártida? A gente já teve essa discussão uma vez e os dois, as duas formas são corretas. O Ícaro, boa noite. Ícaro Souza, já que quase tudo está desocupado por não utilizar um lugar como esse para data center. Seria ótimo, pois nenhum servidor iria fritar. É, mas imagina o problema de energia que você teria nesse lugar, de manutenção, de mão de obra, de cabo, de cabeamento. Nossa, é um ambiente muito inóspito. Hoje eu vi um vídeo sobre uma tempestade nível 1, sei lá até quantos níveis vai, o nível de intensidade era 1. Assim, meu, assim, era noite, não dava para enxergar nada, era uma nevasca, tava congelando. Todas as bases lá na Antártica são duas portas, porque se abrir uma e entrar o vento, pronto. Então você tem que ter um isolamento. E assim, tudo congelado. Imagina você fazer um data center lá e aí quebra o banco de dados do WhatsApp, quebra no mundo. E aí tem que consertar na Antártica, não consegue pousar, levar o equipamento que precisa, o técnico, sei lá. Cláudia, boa noite. Professor, como fica a iniciativa privada na Antártica? Não tem. O máximo que a gente tem é turismo. Quer dizer, tem junto com os países, tal, de pesquisa, mas são atividades muito... Existem pesquisas privadas acontecendo dentro desses laboratórios, dentro dessas bases, com apoio até de recursos e dinheiro, mas é uma atividade governamental, né? Uma coisa estratégica, difícil, chegar lá sozinho ainda não tem. Daqui a pouco o Elon Musk vai inventar de criar a empresa do perfuração no gelo para encontrar Atlântida, sei lá o que, que ele vai querer procurar. Porque ele tem uma empresa que chama Boring. The Boring Company, que cava túneis para colocar os Teslas andando em túneis pelas cidades. E ele criou um tatuzão gigante muito mais rápido, que escava muito mais rápido. Daqui a pouco ele vai se interessar pelo gelo e vai descobrir que tem alguma utilidade lá e cria uma atividade privada. Só por ele mesmo, e vai ser maior que todo mundo. Magna, boa noite. Parabéns pela palestra enriquecedora de ontem. Você acha que apesar da extração de petróleo e mineração serem proibidas pelo Tratado da Antártica, nesse cenário que o mundo está se desenhando, as reservas de energia tendem a diminuir gradativamente, isso não seria um grande motivo para a quebra do tratado? Ah, como eu coloquei, eu acho que o contexto geopolítico e a competição acirrada já está levando ao descumprimento das regras do tratado. Petróleo e gás ainda não, porque são instalações muito mais sofisticadas. Pô, você vai construir uma base de perfuração de petróleo na Antártica, todo mundo vai ver que você está, assim, vai criar uma comoção mundial contra aquele país. Agora, você vai lá e põe um barco pesqueiro que ninguém vê, é uma coisa diferente. Eu acho que petróleo e gás, realmente a gente tem que ter chegado num contexto ou numa situação onde o tratado foi jogado no lixo e o mundo está num ambiente muito mais competitivo, agressivo e difícil geopoliticamente. Mas isso é claramente possível. Eu dei três cenários aí. Ou a quebra total, ou o descumprimento, ou a, sei lá, mudanças das regras do tratado. Pode ser que uma das mudanças, no caso de petróleo e gás, seja permitir petróleo e gás. A outra pode ser a quebra total. Descumprimento para petróleo e gás eu não vejo acontecendo, porque é muito gritante o nível das instalações e muito difícil você ir lá e fazer uma instalação dessa nesse lugar. Ícaro, existe alguma perspectiva de encontrar materiais de qualidade inigualável nesse território? Como seria uma mudança geopolítica ao encontrar tal material? Ah, seria um extremamente estratégicas, né? Se encontrassem alguma coisa. Tem terras raras, são minerais importantes que a China domina essa fabricação, tem bastante ali. Agora o resto é uma região muito inexplorada, ninguém sabe exatamente o que tem ali. Sabe-se que tem muitos recursos, porque é um território muito grande. O Javier, professor, boa noite. O que essas bases fazem no continente? Pesquisa. Pesquisa científica, todo tipo de pesquisa sobre era glacial, sobre funcionamento da Terra, sobre questões espaciais, sobre meteorologia, sobre clima. Tem, assim, o gelo é uma parte muito importante, né? Água, então tem, é um lugar preservado, tem muita pesquisa acontecendo ali. E é isso, supostamente é só para ser pesquisas civis, científicas. Mas a gente não sabe, primeiro porque tem uma zona ambígua, né, de se misturar o civil com o militar em alguns temas, e outros porque você pode usar como fachada a pesquisa civil e no fundo você está fazendo uma pesquisa militar e não tem como a gente ter certeza. Mas, tecnicamente, o que essas bases estão fazendo ali é pesquisa, ter uma presença, entender algum tipo de treinamento, essas coisas. Cristiane, boa noite, professor. A exploração de recursos naturais é viável diante da geografia e climas extremos, ou o território apenas de interesse estratégico na corrida espacial e pesquisas científicas? Boa noite, Cristiane. Então, como eu disse, eu acho que algumas coisas é viável. A pesca é super viável, está acontecendo já. Outras coisas são mais questionáveis, né? Petróleo, gás, como é que isso vai acontecer ali? Mineração pode ser que seja viável em alguma parte mais próxima da costa. O clima vai ser difícil, mas se eles querem fazer a mineração debaixo d'água, né? Na base do oceano. E tem uma live aqui no canal que eu não lembro como é que chamou, foi quando teve aquele negócio do mundo submerso, da exploração dos minérios no solo debaixo do mar. Que foi quando aquele submersível... que o cara morreu e ficou preso dentro do...
Do Titanic, que eles foram ver o Titanic.
Como é que chamava aquilo? Tinha um nome, é submersível. É tipo sobre embaixo d'água. Enfim, eu tenho uma live disso, vocês têm que assistir, porque ela é muito interessante. Existe toda uma discussão. Geopolítica dos oceanos, só que não é da superfície dos oceanos, é debaixo d'água. Submarino perdido e a geopolítica dos oceanos, chama a live. E eles estão, assim, discussões sérias sobre exploração de recurso natural embaixo d'água e exploração de minérios no espaço também. Se dá para ir para o espaço, se dá para ir debaixo d'água, e aí são tratores, né, escavadeiras automáticas que operam sozinhas debaixo d'água, que vão operar sozinhas também na Lua ou num asteroide, dá para colocar uma dessas no, na Antártica. Última da Elaine. Boa noite, Elaine. Você já esteve lá, professor? Não, meu sonho. Só que eu não quero ir para a pontinha. Eu quero ir lá para o meio. Eu quero encontrar uma viagem. E eu já encontrei uma de expedições, de turismo, de lugares muito inóspitos. E parece que eles fazem uma viagem mais para o meio. Mais para o meio e não só chegar aqui. Não quero chegar aqui assim com um naviozinho e ficar olhando, tá? Uma geleira. Eu quero realmente ir para lá. Quero ir muito. Tô olhando, tá na minha lista de viagens a ser feita. Tem mais uma? Tomando.
Guilherme do Prado. Mudando de assunto, é verdade que a França tem interesse geopolítico no Atlântico Sul? Se sim, como você explica a cooperação gaulesa no Prosub?
Fala de novo.
Pergunta sobre interesse da França
no Atlântico Sul. Ah, tem, porque ela tem... ela tem territórios, né? No Atlântico Sul. Mas, assim, tipo... Interesse como a Inglaterra também. Tem um monte de ilha, um monte de base, como os americanos. Não vejo... Assim, não tem uma coisa especial. A França é um dos países que reivindica o território aqui na Antártica. Mas... Ela tem sim interesse. Só acho que a França não é um país. Não é mais uma potência para ficar tendo tantos interesses assim. Ela tá. É um país pequeno. As disputas globais passaram a ser pelos monster countries, né? São os países gigantes que estão na frente disso. China, Rússia, Estados Unidos, Índia. Até Brasil teria assim, um porte, um tamanho, não tem orientação, não tem estratégia, não tem direcionamento para estar ali nessa liga. Mas eu não acho que a França, enfim, ela tem um passado só e tem umas posições em alguns lugares estratégicos, mas ela não consegue mais dar conta de projetar esse poder nesse nível de disputa. Tem mais? Não? Acabamos? Quantas pessoas tem? Lembrar vocês que Acertos Russos tá lá no Rock Academy. Se você quiser assistir o que a Rússia fez de certo, vai lá, se inscreve, vira um membro do Rock Academy e você vai ter acesso a muitos cursos. Estamos preparando Geopolítica do Brasil, tem Introdução à Geopolítica, tem o curso do meu livro, Inteligência do Carisma. Tem outras aulas exclusivas sobre, por exemplo, geopolítica da França e um monte de outros temas, além do bunker, né, que é uma área só de notícias diárias e tal, e vários outros cursos novos. E você vai ter sempre acesso a todos os cursos que são lançados. Um deles que vai ser um grande lançamento aí que eu estou preparando é a Arte da Estratégia, que é sobre estratégia militar, para uso e aplicação nas nossas vidas, para todo mundo que quer ser um grande estrategista, precisa disso. Estou montando esse curso, vai estar lá no Rock Academy. Se você é membro, você vai ter acesso a tudo isso. Então, se você ficou com vontade de saber quais foram os acertos russos, baixa o aplicativo Rock Academy e se inscreve para assistir todos esses conteúdos. É isso, gente. Boa noite. Até quinta que vem. Muito bom estar aqui com vocês. E obrigado novamente para todos do Rock Academy que tiveram na palestra ontem. Foi muito legal.